Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou.
São 300 picaretas com anel de tatu.
Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou.
São 300 picaretas com anel de tatu.
Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Eles ficaram ofendidos com a afirmação que reflete na verdade o sentimento da nação. É lobby, é conchavo, é propina, é jeton. Variações do mesmo tema sem sair do tom. Brasília é um aí.
Fala galera do iCash, sou eu, o Bigode, o seu host, vindo para esse drops de caráter urgente. Meu nome é William, está aqui comigo. Fala aí, né, que o Sérgio Moro, em caráter extraordinário, graças ao TRF4, decretou a prisão do Lula, porque o Pato mandou a decisão para a gente, parece que já estava na nona versão. A sentença lá do Moro, né? E amanhã o famoso meme se concretizará, né? Lula preso amanhã, né? Ocorre que, cara, do pouco que eu vi dos relatores lá, né? Os meninos falando seus pontos de vista e tudo mais, uma coisa me incomodou muito, pelo que eu li, não, me corrijam aí, os colegas que se escutarem isso aqui, que é, eu vou escutar o clamor das ruas e tudo mais. Tem um jurista brasileiro chamado Leon Streck que ele bate sempre na mesma tecla, que eu concordo com ele, que moral não resolve direito. O direito se resolve com o direito. E esse negócio de ficar escutando o clamor das ruas e tudo mais, malandro, se fosse para escutar o clamor das ruas, não precisaria ter lei, não precisaria ter regra nenhuma. Não precisaria ter código de processo civil e penal, nem código civil, nem código penal, entre outros códigos. Nós temos aí no famoso vademécum, o livro que você vê aquele estudante de direito carregando de um lado para o outro, como se fosse uma bíblia. Né? O CPP, assim como a Constituição, são claros que ninguém deverá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita fundamentada de autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória em julgado, né? A Constituição é clara nisso, e o CPP também tenho, e ninguém será culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória, né? Tudo isso aconteceu porque o STF em 2016, salvo me engano, decidiu rasgar a Constituição, que é a carta maior que nós temos aqui, e o CPP, quando permitiu a prisão em segunda instância. Né? Não se enganem com o argumento de que o STF fez, então tá certo. Não, o STF é burro ou muito filho da puta, que tá agindo em questões políticas. E que fique claro uma coisa, em nenhum momento estou defendendo Lula, estou defendendo a lei, né? Ela tem que ser, temos que ser defensores da Constituição, porque, como diz o próprio Leon Streck, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Será que vai acontecer uma merda com um juiz aí da vida, que ele não possa ser, né, acontecer alguma coisa com alguém aí mais importante, vão seguir a mesma lei? Será que vão prender os outros políticos também aí, que tem aí o rabo preso e tudo mais, já todo fodido? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Lula? Né? As declarações do Exército, eu vou dizer que talvez não tenham influenciado a votação dos ministros, mas deram mais forças à população em relação à questão dessa guerrinha azul versus vermelho. Né? Infelizmente foi isso que veio acontecer, né? Se criar toda uma questão aí por causa de briga de torcida de futebol. O Moro, ele só cometeu um erro nisso, no meu ponto de vista, que é o quê? O Moro, pra mim, ele quer ficar... escutem o William aí. O Moro, pra mim, quer ficar na história, mas se acontecer alguma coisa que deixe o Moro esquecido, vai ser talvez uma volta do Lula aí, se ele ficar vivo até lá, né, nos braços do povo, né? Não sei aí, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Eu sou o Bigode, um beijo, um abraço, esse é o William chorando, tchau, tchau.
Então, galera, eu só acho que o Moro deu um chute ali na quina do sofá,
ele, querendo ou não, transformou agora o Lula mais do que nunca em herói, né? Então, vamos ver como é que vai ficar aí, né? Será que o Moro será, na história, condenado ou exaltado, né? Como que o Moro vai entrar na história? Como é que o Lula vai entrar na história? O Lula não morreu, mas mártir, com certeza, talvez ele já vai ser. Mas é isso aí, galera. Eu sou o Eduardo Comissa e esse é o Drops do WeCash. Valeu!
Olá, amantes do Pactum de Servanda. Peço data máxima vênia para expor minha opinião sobre o caso Laila presa amanhã. Primeiro que, no meu entendimento, não pode haver execução da pena antes do término do processo. E lembrando que, para casos excepcionais, que tem alta periculosidade, ameaça à ordem pública, econômica, etc., já pode haver medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva. O Lula não se encontra com nenhuma medida cautelar. Então não se reconhece nele um perigo que preencha esses quesitos. Ele tinha uma, que era a retenção do passaporte, mas já foi revertida, foi devolvida a ele. Então ele poderia aguardar o término do processo em liberdade, seguindo o meu entendimento inicial. Eu acho que houve uma precipitação, né? Julgando os embargos de declarações aí na segunda instância, no meu entendimento também, ele já estaria inelegível pela lei da ficha limpa, que aí sim bastava a segunda instância, um órgão colegiado, para ele não poder concorrer às eleições. Claro que nesse cenário se entraria com medidas judiciais, recursos, poderia haver liminares, ele participar da eleição, sem saber se, no final das contas, valia a candidatura ou não, né? A gente até vê casos recentes de, depois do término da eleição, ter decisões se valia ou não a candidatura. E sobre a questão dos Twitter dos militares, né, foi um blefe certeiro, né? Porque agora eles podem falar que fizeram parte deles pressionando o STF, e se caso o habeas corpus fosse reconhecido a favor do Lula, eles reclamariam que estavam de mãos atadas, que não tinha licença da sociedade para pular o corguinho, né? E reivindicaria apoio. Não sei se é necessariamente um golpe, né? Provavelmente não, mas tem muita intenção eleitoral, né? Que vai ter muitos militares de reserva concorrendo, né? Eles entram, se aposentam, viram militar de reserva justamente para concorrer. E outra coisa que me chamou a atenção foi o voto do Barroso. Ele dá alguns exemplos de impunidade, cita até o caso de Edmundo, né? Que ele não cumpriu pena porque o processo dele se extinguiu pela prescrição. Então, eu não entendo muito bem, porque se o problema é a prescrição, você tem que atacar o Instituto da Prescrição. Você não tem que atacar a execução da pena. Para mim, é uma fala muito moralista, assim, não cabe o STF, cabe até o Legislativo regular as regras do processo penal, né?
Olá, consumidores de terabytes e memes da internet. Aqui quem tá falando é o Walter. E hoje, às 5 horas da manhã, mais ou menos, eu recebi finalmente o áudio do Pato e resolvi gravar e dar os meus pitacos acerca da prisão do Lila. Finalmente ela chegou, para alegria do Diogo Mainardi e para tristeza do Oscar Maroni do Bahamas, que vai ter que pagar um open bar de graça pro pessoal. Enfim, além da brincadeira, né, tirando a brincadeira e tudo mais, Na quinta-feira, dia 5 de abril, foi determinada a prisão pelo juiz Sérgio Moro, logo depois que o TF4 comunicou que a sentença dele já havia sido dada. Isso aconteceu logo depois, do dia 4 de abril, quando o STF decidiu não dar um habeas corpus para o Lula com um placar de 6-5, sendo que a Carmen Lúcia deu seu voto de Minerva e optou por não conceder o habeas corpus a ele. Sendo assim, estava livre para a prisão do Lula, que ela pudesse acontecer, e o Moro decidiu acatar a sentença do TF4 e determinou a prisão. Só que ele não mandou nenhum agente da Polícia Federal, ele deixou alguns termos bastante explícitos, dizendo que o Lula tinha até 5 horas da sexta-feira, dia 6 de abril, para se entregar. Caso contrário, a polícia ia até São Bernardo do Campo, onde ele tivesse para recolhê-lo à carceragem de Curitiba. O Lula recebeu a sentença no seu instituto, né, o Instituto Lula, que também está sendo alvo de investigação. Logo depois ele se deslocou para o Sindicato Metalúrgico do ABC em São Bernardo, onde teve uma reunião com diversas cabeças, com a cúpula do PT e com algumas lideranças como Guilherme Boulos, a Manuela Dávila, o Cid Gomes, que estava ali como emissário do Ciro Gomes, que está viajando para fora do país. E, inclusive, concedeu uma entrevista para o Kennedy Alencar, na qual ele admite a hipótese de talvez não se entregar e esperar que a Polícia Federal venha buscá-lo em casa, porque ele acha que a sentença foi arbitrária. Os advogados estão correndo contra o tempo para entregar o embargo dos embargos para o TF4, para tentar remediar essa sentença. Paralelamente a isso, semana que vem, no caso depois do dia 6 de abril, o Marco Aurélio Mello pretende levar a votação do Supremo Tribunal Federal a questão do habeas corpus na segunda instância, a prisão, se ela é válida ou não logo depois da segunda instância, ou tem que se esperar o trânsito julgado e todo o processo se exaurir, todas as instâncias se exaurirem, por assim dizer. Não vou entrar em alguns trâmites políticos, jurídicos, porque o Pato e o Bigode falaram muitíssimo bem. Eu pretendo me ater mais na parte política. O que vai ser das eleições de 2018 com essa prisão do Lula? Eu não sei, ninguém sabe, porque ninguém exerce futurologia ainda, só o Walter Mercado. Apesar de eu me chamar Walter Supermercado, eu ainda não tenho o dom da adivinhação. Não sabe-se se o voto do Lula vai se fragmentar e vai se espalhar em diversas lideranças. Inclusive, alguns presidenciáveis já deram seus pitacos sobre a prisão do Lula. O Geraldo Alckmin disse que é sempre triste ver um presidente preso, mas que a lei é para todos, ninguém pode ficar impune. A Marina Silva foi para essa mesma linha de raciocínio, só acrescentando que ela espera que a prisão, né, e o julgamento aconteça de igual para igual para outras lideranças, para outros partidos. O Ciro Gomes, como eu falei, está fora do país, mas ele emite uma nota discordando da prisão, achando completamente arbitrária. A Manuela Dávila, Guilherme Boulos também, não só estavam ali no Sindicato do Metalúrgico, mas também emitiram notas criticando. Algumas pessoas como João Amoebo e alguns deputados mais à direita comemoraram. O Silas Malafaia disse que finalmente o político mais corrupto da história do país foi preso. E é isso aí, cara. O Lula é essa figura que ele desperta amor e ódio em algumas pessoas, e eu sinto que ele vai continuar pautando, quer queira ou não, as eleições de 2018 e por muito tempo a política brasileira. Por mais que a gente critique o modelo de lulismo, né, que acho que o lulismo é um modelo político que já está exaurido de uma certa forma ou de outra, é ele que pauta de uma certa forma ou de outra a política nacional e até um pouco a política da América Latina. Então, gente vai ver muito a figura do Lula sendo lembrada em debates, tanto de maneira positiva como pejorativa. Eu prevejo, e isso não precisa bola de cristal, né, que vai ser um show de bizarrices. Quem foi aliado do Lula, quem foi ministro do Lula, vai ser chamado de petista, comunista, não, aliado do PT e blá blá blá. Vai ser essa bobagem o tempo todo, seja nas redes sociais, no debate propriamente em si. E o que me preocupa nessa situação todinha é talvez seja essa questão de a direita criar um salvador, o cara que tenha que unir todas as tribos e tudo mais em torno de um projeto político-democrático, que a gente sabe que não é muito bem isso daí. Além disso também, me preocupa muito em segundo lugar, porque em primeiro lugar na frente das pesquisas estava o Lula, e em segundo lugar, e me preocupa de fato isso daí, é uma provável eleição de um equino comedor de alfafa e de cenoura para a presidência da República. Aí você fala, Walter, não sei, talvez ali nos debates ele acabe se queimando de uma forma ou de outra, eu não sei. Eu gosto muito de citar o exemplo do Levi Fidelix, né, que estava se portando até de maneira engraçada, bem nos debates, até vinha aquela pergunta sobre o casamento dos homossexuais e ele responder daquela forma, dizendo que não, dois bicudos não se beijam. Que depois dessa declaração, que foi veementemente criticada e tudo mais, apesar dos pesares, ele acabou ganhando uma força e fechou as eleições com 11%, sabe? Tipo, o cara que tava ali nos traços, e por conta de uma declaração dessa, ganhou simpatizantes e os caras foram lá e votaram nele, saca? Tipo, só essa declaraçãozinha. Agora imagina o Bolsonaro bostejando, porque a gente sabe que tem setores da sociedade que concordam com o discurso dele, e é muita gente. E cada vez mais a gente vendo que a política brasileira está pautada nessa centralização, na abstenção. As pessoas hoje em dia preferem se abster porque acham que o processo político é uma farsa, que os políticos não prestam e tudo mais, aí se abstém, anula voto. Então, quem tem liderança e quem tem um número de votantes acaba levando votagem nisso daí. E nisso o nosso comedor de alfafa tem uma militância muito forte e acho que ele vai chegando nas eleições. Então preocupem-se, quem é vivo verá. Então pessoal, esse foi o nosso Drops, espero que vocês tenham gostado. Se não, paciência, né? A gente só tá aprendendo, gente. A gente tá há pouco tempo na internet. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.
Parabéns aos envolvidos, felizes da vida, bateram panela. Nunca leram porra nenhuma, passou a vida feito novela. Gritaram na rua até perder a voz. Geração sem informação, não há intenção e discurso mau jeito. Sucateamento da educação. Tamo fudido na mão de golpista, foranos que vão ser jogados na vala. Não vão te ensinar sobre revolução, te condicionar a obedecer padrão. Arrancam teu corpo e cagam em você, exploram tua força até tu morrer.
Não vale crise para trabalhar.
Parabéns aos envolvidos,
tomando no cu e sem se aposentar.
Parabéns aos envolvidos. Tamo fudido na mão desse velho, e pra resolver na paz e na paz.